Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, como a gente já trouxe essa informação durante toda a semana, né? O prefeito Raimundo Pimentel e o vice-prefeito Avilásio Matheus estiveram aí cumprindo uma extensa agenda no Distrito Federal, na capital federal, em Brasília, essa semana. E nós trouxemos aqui informações importantes, apresentação de projetos e a expectativa para um investimento na infraestrutura do município de cerca de 70 milhões de reais. Para falar sobre o assunto, eu estou ao telefone com o prefeito Raimundo Pimentel. Prefeito Raimundo, muito bom dia. Bem-vindo, tudo em paz.
Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Arari FM. É sempre uma alegria grande, Roberto, poder estar falando com você e falando com todos os seus ouvintes.
Pois é, prefeito. Além dessa visita do senhor aí ao Ministério de Desenvolvimento Regional, né, juntamente com o deputado federal Fernando Filho, vice-prefeito Avilásio, e lá estiveram com o ministro Rogério Marinho, o senhor apresentou esse projeto aí da revitalização do Riacho São Pedro e também, também um investimento aqui no saneamento da cidade, né? E são cerca aí de 70 milhões que podem chegar para a infraestrutura de Araripina. Além disso, o senhor também esteve no Ministério da Justiça, tem a questão da segurança aqui no nosso município, câmaras de segurança que podem ser instaladas nas principais ruas da cidade. Faça um balanço aí da sua visita a Brasília, prefeito.
Olha, Alberto, é uma visita muito produtiva, né? A gente tem que estar sempre buscando recursos e Araripina hoje tem moral para isso, né? Hoje Araripina é um município respeitado, é um município que tem suas contas em ordem, sua vida em dia. Não foi fácil chegar a isso, né? Não foi fácil, foi uma luta muito dura. Mas graças a Deus hoje Araripina é, acima de tudo, um município respeitado, né? Um município que tem moral porque sabem-se que quando o recurso chega em Araripina é aplicado da forma correta, né? E aplicado em benefício da população. E é isso que a gente tem procurado fazer todos os dias, né? Trabalhar muito, continuar com esse volume de obra que a gente vem realizando na cidade, melhorando a vida das pessoas, melhorando a mobilidade no nosso trânsito e também buscando agora cada vez mais recursos, né? Então, nós tivemos, na verdade, uma série de agendas, né? Tratamos também da questão da educação. Tivemos aí uma reunião com responsável pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nós conseguimos hoje praticamente finalizar aquelas obras todas, né, que haviam foram paradas, tiveram seus recursos desviados por objetos daquela operação Paradise. E hoje nós temos praticamente todas essas obras concluídas, inclusive a Escola do Cavaco, que era para a gente ter inaugurado a semana passada. Infelizmente, faltou alguns detalhes, o construtor teve um problema pessoal, não pôde vir fazer a entrega da obra. Nós estamos esperando apenas que o construtor faça a entrega da obra para a gente poder fazer a inauguração, né, formalmente. E temos mais diversas obras que estão finalizando já, né? Mas essas obras, mesmo assim, essas obras não estão recebendo recurso federal, tiveram aí durante algum tempo sem receber recurso federal. Ainda tem resquícios desse recurso que o governo federal, por conta da pandemia, atrasou esse repasse. Então, a gente foi buscar a regularização disso, né, junto ao FNDE, para que a gente conclua essas obras, e a gente já está começando outras, né, e também buscar novas obras, escolas, creches, né, para melhorar a vida das nossas crianças em Araripina. E a gente está também com um foco muito grande, uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, por exemplo, nós temos aí já engatilhado para a questão da quadra, a cola esportiva de Gergelim, né? Nós já temos uma escola nucleada para a sede do Distrito de Nascentes, essa já está cadastrada e já está com o termo de compromisso para ser assinado. Temos aí também a escola no Gergelim, né? E queremos fazer em todos os distritos de Araripina, né, uma escola nucleada. Né? Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito, né? Então, vamos no FNDE justamente buscar essa condição. É, então, tratamos do FNDE, tratamos também de questões na área do meio ambiente e, como você citou, esses outros assuntos aí, que é a questão do Ministério da Integração, do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Nós temos diretamente com o ministro, no caso, Rogério Marinho, isso coordenado pelo deputado federal Fernando Filho, e para tratar de dois assuntos extremamente importantes, né? Primeiro, a questão do saneamento. Esse é um grande calo e, infelizmente, essa obra ficou parada aí no meio do caminho desde 2013, né? Começou em 2011. Em 2013, foi paralisada completamente a obra, infelizmente, com um prejuízo muito grande. Cidade como Araripina, quase 100 mil habitantes, infelizmente, não tem o tratamento do esgotamento sanitário. A gente enfrenta esse problema das muriçocas aí, em consequência disso, lamentavelmente, né? Enquanto não for resolvido essa questão do saneamento, a gente tem essa batalha diária aí, né, em relação a alguns problemas na cidade, desse esgoto que é lançado ainda no Riacho São Pedro, sem devido tratamento, a questão das muriçocas que infernizam, incomoda a vida da população, por mais que a gente combata, por mais que a gente enfrente, né? E principalmente porque não justifica, né? A gente tem uma cidade do porte de Araripina, Roberto, e a gente ainda ter esse impasse aí nessa questão do saneamento. A gente melhorou muito a rede coletora, mas infelizmente não temos a estação de tratamento, a lagoa de decantação, né, as ligações condominiais que ficaram justamente inacabadas nesse projeto que paralisou ainda em 2013, lamentavelmente. E também levamos o projeto do Riacho São Pedro, né, da macro drenagem ali do Riacho de São Pedro, que é um projeto estratégico que a gente está executando. Nós estamos executando com recurso próprio, né, e nessa parceria que a gente tem aí com o empresário Zé Constâncio, com o empresário Francisco Alves, que é uma parceria público-privada praticamente, né, que a gente tem executado isso a parte da prefeitura, e eles também têm feito os investimentos nas áreas dele, mas é uma coisa absolutamente viável, porque a gente tem um projeto completo, projeto executivo, e pleiteamos, né, o recurso para isso. Se Deus quiser, vamos trabalhar aí no sentido de que a gente consiga esse recurso, porque serão mais investimentos, né, como você citou, praticamente 70 milhões de investimento que nós teremos aí na nossa cidade. Araripina realmente seria importante demais para a nossa cidade.
E esses recursos praticamente estão garantidos, prefeito, porque a gente trouxe uma matéria essa semana, né, que o Ministério do Desenvolvimento Regional tem aí cerca de 230 bilhões de reais para ser investido no resto de 2021 e 2022, justamente em infraestrutura. Bom, prefeito...
Agora, isso é sempre importante dizer, né, Roberto? Os municípios que são contemplados com isso são sempre aqueles que estão organizados, né? Que são casas organizadas, suas contas em dia, isso é que é importante. Vai para os outros.
Exatamente.
Vai para os outros, né? São 5 mil municípios para receber recursos, então não é fácil.
Como aquela máquina, aquela patrol foi, né, para Bodocó e deixou de vir para Araripina. Bom, prefeito, tem outra informação aqui com relação a Codevasf, né, o Tribunal de Contas da União, né, considerou aí válida aí tudo que a Codevasf investiu em pavimentação, foi tudo correto, então isso cai por água abaixo, né?
Por unanimidade, né?
O TCU aprovou licitações de pavimentação da Codevasf. A manchete é essa aqui. Então, cai por água abaixo aquele negócio aí da Folha de São Paulo, aquela denúncia, né?
Isso era um questionamento que havia, né? Havia em relação a essas obras aí via Codevasf, que foram executadas. E ainda tem muita para ser feita, viu? Tem muita, na verdade, muita coisa estava paralisada ainda, justamente porque estava sob julgamento aí do Tribunal de Contas da União, né? Mas com essa decisão aí do Tribunal de Contas da União, por unanimidade dos ministros do Tribunal, né, isso permite que a Codevasf retome aí, amplie ainda mais esses investimentos que estão sendo executados, e a Araripina está lá no começo da fila, né, para a gente receber, se Deus quiser, mais recursos, mais investimentos, para melhorar cada vez mais nossa cidade.
Ontem, prefeito, Araripina chegou aí a 6 mil caixas.
E aí, Roberto, deixa eu só falar. E aí a gente também tem, né, numa próxima etapa, claro, ainda tem muita coisa para a gente fazer na sede do município, mas a gente está já com esses projetos engatilhados também para os nossos distritos, né, para a Vila Serrânia, para para Nascente, para Gergelim, para Lagoa do Barro. Moraes já está sendo feito algumas coisas. Já foram feitos também, mas a gente vai ampliar ainda mais, né, todos os nossos distritos aí recebendo os benefícios. Nosso sonho é deixar nossos distritos aí também, assim como a gente fez com a Bela Vista, estamos fazendo com a Vila Mendes, com o bairro Universitário, né, com Alta Boa Vista, esses bairros todos que a gente está pavimentando, né, nosso desejo é deixar aí os nossos distritos também pavimentados, né, e, se possível, com alguma coisa de asfalto.
O Paulo Elias, o senhor disse que não é para dar muita ousadia ele não, mas assim que o senhor entrou no ar, ele já começou a mandar mensagem aqui. Está mandando um abraço para o senhor, Paulo Elias. O nosso amigo Jacó Saraiva, ele está perguntando sobre aquela rua, prefeito, que passa ali em frente o Pajeú, que sobe ali, que pega da perimetral, que vai sair lá no Alto da Boa Vista. Aquela rua ali vai ser uma via importante, não é?
Isso, exatamente. Mandar um abraço aí para o nosso amigo Jacó, contador, grande amigo, grande figura humana, figura muito querida em Araripina. E já disse a ele, Jacó, ele tem uma preocupação também, que aquela rua é importante, né, para ele, mas é uma rua estratégica, como você disse, e ela já está na programação, nessa execução que está sendo feita no Alto da Boa Vista. E é claro que é uma rua muito grande, né, a empresa está tocando lá em cima, muitas ruas no alto, lá no Alto da Boa Vista, mas essa rua está dentro da programação, vai ser feita, vai ser executada, né, porque, como você falou, é uma rua estratégica do ponto de vista da mobilidade ali do Alto, né? O Alto da Boa Vista hoje é um bairro, é uma cidade praticamente, né? E tem esse estrangulamento ali na Rua Santana. A gente tem duas soluções, né, que a gente está já viabilizando, já colocando em prática. Uma é aproveitar, eu vou explicar depois com calma, essa pavimentação lá do Fórum, da Rua do Fórum, que a gente está fazendo já, né? Ela vai subir ali para o Hotel Casa de Pedra, certo? A gente vai continuar ao lado do Horto Grangeiro e vai ter uma rotatória ali em frente ao Horto Fruto Grangeiro para a gente descongestionar aquele sinal do Alto da Boa Vista, né? E do outro lado também, certo? Isso para quem vem para o lado, vamos dizer assim, mais do Zé Martins, para aquele lado, para o centro da cidade, né? Vai ficar uma mão. E no sinal, na rua principal lá, vai ficar uma outra mão, já que a gente também está asfaltando ali as duas ruas paralelas ali da Feira do Feijão. E uma outra também válvula de escape importante para o trânsito alto é justamente a rua que nosso amigo Jacó citou, né? Ele já disse a ele que fique tranquilo, que vai ser feito, um pouquinho mais de paciência, né? Mas está dentro da programação e a gente vai fazer aquela avenida toda. Tem um problema lá em cima, né? Infelizmente, essa rua era uma rua muito larga, ela começa com praticamente 10 metros aqui embaixo, na perimetral, mas lá em cima deixaram, infelizmente, em gestões passadas, deixaram que as pessoas invadissem a rua, né? E a rua ficou muito estreita já lá na subida do alto, pegando ali já na estrada que vai para o jardim. E a gente precisa corrigir aquilo ali também, né, porque lamentavelmente deixaram que invadisse. Você tem ideia, até um ponto de mototáxi botado na frente da rua, né? Uma coisa completamente absurda. Então a gente tem que fazer esses ajustes, mas vamos fazer, se Deus quiser, essa rua sim.
Outra...
Vai ser uma avenida, né? Vai virar uma avenida.
Uma avenida, né? Outra ação estratégica, outra obra estratégica aqui na mobilidade urbana, prefeito, é essa nova rua que praticamente vai ser aí feita ali por dentro do terreno do Hospital Santa Maria, né? E agora as obras começaram a andar, estão andando e em breve será inaugurada também, né?
Sim, sim. A gente está concluindo a terraplanagem. Eu acho que até o final de semana aí a gente conclui a terraplanagem e já está pronta aí para receber o asfalto. Vai ser uma grande mudança no trânsito de Araripina, vocês vão ver, né? Vai ser importante demais para a gente tirar todo esse congestionamento. Já melhorou, né? A Zela Rita Alencar já melhorou com aquele binário que a gente chama de mão e contramão, e vai ficar ainda mais, porque você vai entrar ali, vai entrar no Santander, né? E vai descer direto praticamente até a Coab, né? Uma rua só, de mão única, no sentido centro para a BR, né? E a rua Zé Barreto Alencar vai ficar no sentido BR centro.
É. Bom, prefeito, falando sobre Covid-19, Araripina ontem chegou a 6 mil casos confirmados, né? E eu fiz lá minhas contas aqui, são 127 óbitos, infelizmente, 127 vidas perdidas, foram 13 no mês de maio, mas mesmo assim, Araripina está com uma mortalidade aí, uma das menores do estado de Pernambuco e do Brasil, 2,11%. E eu fiz uma comparação, só para o ouvinte ter uma ideia, em São Paulo o índice de mortalidade lá é de 5,15%. Então, nós ainda estamos aqui, graças a Deus, trabalhando para evitar os danos da pandemia, né?
É, essa é uma situação terrível, né? Que tá, se arrasta mais do que a gente imaginava. Estamos enfrentando essa crise sanitária gravíssima, terrível, né? Estamos fazendo todos os esforços possíveis. A Araripina vem cumprindo seu papel, a gente vem aí reforçando, né, toda a estrutura, todo o apoio ao Hospital de Maternidade de Santa Maria, a UPA, né, as nossas unidades básicas, nossas equipes de saúde, tanto da atenção básica da Prefeitura, como também a equipe do hospital, né, tem se desdobrado aí, se dedicado de uma forma absurda a esse enfrentamento, né, graças a Deus. Temos aí um índice de recuperação muito acima da média na UTI do Hospital Santa Maria, apesar do grande número de leitos. Isso é uma coisa muito positiva que a gente tem que destacar. Mas, infelizmente, esse vírus não respeita ninguém, né? Não respeita nada. E é rico, pobre, não respeita religião, não respeita raça, não respeita sexo, enfim. É uma doença realmente terrível. E a gente tem que tomar dois caminhos, né? Só tem os caminhos da prevenção, a questão do distanciamento social, os cuidados de higiene sanitária e a vacina. A vacina que a gente tem procurado avançar, né? Tem procurado, na medida em que a gente recebe as doses, a gente vai automaticamente já, nossa equipe se mobilizando, né, para a aplicação das vacinas, e a gente percebe que, de certa forma, a população, né, uma parcela da população não leva isso com a seriedade que deve, né, Roberto? Então, infelizmente, ele está aí dentro desse quadro. Araripina é uma cidade polo, né? Cidade muito movimentada, para onde converge a questão das cargas do gesso. Nós temos aí municípios vizinhos que têm também essa movimentação muito grande de pessoas de outros estados, pessoas de fora. Então, isso dificulta muito, né, o enfrentamento, mas, como você disse, a gente está aí tentando manter justamente tudo, usando todas as armas, né, possíveis para minimizar esse sofrimento para o nosso povo.
O senhor falou em vacina, né? O município atingiu aí 20 mil doses, né? E é um número importante, né? Porque, como o senhor mesmo disse, o caminho é esse: vacina e os cuidados, né? Distanciamento, uso de máscara, a limpeza com álcool em gel, sabão e água. Fazendo isso ameniza muito a situação, né, prefeito? Mas, infelizmente, por exemplo, nós trouxemos aqui uma notícia agora pela manhã com o Jota Campos. A polícia autuou dois bares, né? 22 horas, bares abertos, lotados, pessoal sem máscara. Então aí não colabora, né, prefeito?
É uma loucura, né? Uma loucura. As pessoas não medem consequência, né? Não medem consequência. Porque a gente está vendo já uma mudança muito grande no perfil, pessoas jovens também, né, sendo acometidas, morrendo da Covid-19. E principalmente o risco de levar para casa, de expor a família, expor crianças que, inclusive, estão sendo infectadas também. Os adultos, os idosos que, mesmo vacinados, ainda têm um risco, precisa entender. A vacina, como já foi explicado muitas vezes, ela não cobre 100%, né? Ela não tem eficácia. Nenhuma vacina tem eficácia de 100%. Certo? Nenhuma vacina tem eficácia de 100%. Então, existe uma parcela da população, aquelas pessoas que, mesmo vacinadas, né, ainda vão estar correndo risco de contrair a doença, né? Então, é preciso ter essa responsabilidade. Não é possível. A gente está enfrentando uma guerra, está enfrentando uma situação de uma crise sanitária que a gente nunca nem imaginou pensar em viver isso, né? Mas, infelizmente, como você citou aí, as pessoas não têm responsabilidade. Tivemos aí, há uns 15 dias atrás, algumas festas né, clandestinas na zona rural. Tinha mais de 300 pessoas na festa, todo mundo sem máscara, bebendo. É difícil. Então, infelizmente, essa falta de consciência de uma parte da população causa um dano a todos, né, um prejuízo a todos. E a gente tem que lidar com isso. Parabenizar a Polícia Militar, tem nos ajudado, tem feito um grande trabalho, né, tem procurado dar esse suporte, né, mas, infelizmente, a gente lida com essas situações.
Ok, prefeito. Eu agradeço aí pela sua participação em nosso programa. As informações foram importantes. E qualquer novidade, estamos à disposição. Bom dia.
Tá bom, Roberto. Um grande abraço, amigo. Muito obrigado mais uma vez.
Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Agora são 8:09. Intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural. Em instantes estaremos de volta. Vai mandando a sua pergunta aí, o seu questionamento sobre saúde da mulher para a doutora Kézia Holanda. Daqui a pouco ela participa conosco aqui no Araripina Urgente.
Estamos apresentando Araripina Urgente.